Agora no Bate Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
População que entra em contato pelo Corpo de Bombeiros através do número 193. E a partir de agora vamos conversar com o Sargento Ramalho, ao vivo na manhã desta sexta, 16 de junho, para atualizar quais foram as principais ocorrências de ontem para hoje. Sargento Ramalho, bom dia para o senhor.
Bom dia, Jota Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco. Bem no plantão desta quinta-feira, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis um total de 25 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto, por volta das 16 horas de ontem, a guarnição de resgate foi acionada para deslocar a Avenida do Estado, no bairro Recanto do Sol. A guarnição de resgate foi acionada para prestar o atendimento pré-hospitalar à vítima do sexo masculino, de aproximadamente 30 anos de idade. O mesmo foi encontrado orientado e consciente, apresentando escoriações diversas, e após o atendimento pré-hospitalar, o mesmo foi conduzido à UPA. Outro acidente de trânsito, também envolvendo um carro e uma moto, por volta das 19 horas e 10 minutos de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a Avenida das Nações, no bairro Jardim Bandeirante, para prestar um atendimento pré-hospitalar à vítima, o condutor da moto. O mesmo foi encontrado orientado e consciente, deambulando no local, apresentando escoriações diversas e contusão no membro inferior direito. E após o atendimento pré-hospitalar, o mesmo foi conduzido à UPA. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. A todos um grande abraço e uma ótima sexta-feira.
Grande abraço, ótima sexta-feira. Muito obrigado, Sargento Ramalho, por essas informações.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Do jeito que o povo quer, do jeito que o povo gosta.
Fala comigo, bebê.
É claro que eu falo. Vem comigo. Ai, 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 ela chegou de novo. 16 de junho. De 2023. Chegou a sexta-feira. Online, sextou com a São Francisco.
Agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Você chegou, me deixou sem sair.
Nossa senhora, produção, tá apaixonada, hein, produção? Você tá doido, motorista? Vamos juntos, então, com muitas informações na sua, na nossa 97.7. O coração, e tá preparado pro fim de semana? Então tá bom, então. Tamo junto sempre, na sintonia líder de audiência no seu rádio.
São Francisco FM.
Lembrando que eu tô contigo, viu? E não abro mão do carinho da sua audiência. E por falar em sexta-feira, dá um sorriso aí pra mim, vai. Vamos lá. Gostei, parabéns.
Jonathan Cavalcante.
Três flagrantes foram registrados no plantão do delegado Tiago Amorim dos Reis Carvalho. Prisões importantes, uma delas realizada na região da Vila Jaiara, mas uma arma de fogo que foi tirada de circulação. Um indivíduo de 43 anos de idade foi preso. Vemos ainda a localização de uma espingarda que possivelmente foi utilizada em um homicídio. Teve ladrão de salgadinho, teve um servidor público que foi preso pela Patrulha Maria da Penha, e daqui a pouco as informações do cidadão que estava todo lá na tuts, no carrão dele, rebaixado na Pedro do Vic. Tá de boa, mano. E aí foi fazer graça, foi começar a filmar a viatura pelo retrovisor. Daqui a pouco eu te conto o que que aconteceu com esse carro e com esse motora. Além disso, outras ocorrências também que são destaques aqui pra você, que é o melhor ouvinte do mundo. E a gente começa a edição de hoje trazendo uma importante ação do 28º Batalhão de Polícia Militar, em que o casal do crime foi preso. A Rosilene Amorinho, 31 anos, e também o Cristiano da Silva, 37 anos de idade. O que que aconteceu, produção?
A casa caiu?
Isso, a casa caiu para eles ontem, com a ação do 28º Batalhão. Após informações obtidas pelo serviço de inteligência, os policiais localizaram uma carretinha que teria sido furtada lá no bairro de Lourdes. Essa abordagem foi feita ontem pela manhã. E quem traz os detalhes de como foi essa ocorrência é o Tenente Lacerda, que conversou com a reportagem da Rádio São Francisco. Tenente Lacerda, bom dia pro senhor.
Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco. O 28º Batalhão obteve informações de que um veículo GM Corsa de cor prata estaria transitando com uma carretinha furtada pelo bairro de Lourdes. Na manhã desta quinta-feira, após intenso patrulhamento pelo local, os policiais conseguiram encontrá-la, estacionada em cima de uma calçada. Havia um indivíduo que, ao visualizar as equipes, tentou evadir para um terreno em frente. Os policiais militares, após um acompanhamento a pé, conseguiram abordar o indivíduo, o qual estava com porções de crack nos bolsos da calça, além de R$ 73,00 em espécie. Dentro do veículo, foi encontrado 4 celulares sem origem, sendo um com registro de furto e uma maquininha de cartão. No cômodo onde o indivíduo dormia, estava sua amásia. E lá foi encontrado mais 7 munições, calibre 22, um caderno com escritas possivelmente da contabilidade do tráfico, uma balança de precisão e mais 2 maquininhas e um aparelho de solda e uma bateria nova de carro, também sem origem, nenhum desses produtos citados. Foi dado voz de prisão ao casal pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de munições. E ressalta-se que o local era utilizado, aparentemente era utilizado para o comércio e uso de drogas.
Ou seja, o conhecido Mocó, né, Tenente Lacerda? Então, tudo começou quando as equipes do 28º Batalhão visualizaram essa carretinha com restrição de furto.
Exatamente. Nós tínhamos a informação que o veículo Corsa, né, estava transitando pela região com essa carretinha e realizamos um intenso patrulhamento ali pelo local. E conseguimos ver essa carretinha estacionada, né, em cima de uma calçada, e tudo começou a partir dali.
O senhor explicou que o casal foi autuado por receptação e por tráfico de drogas, até porque foram encontrados drogas com o autor e também com a companheira dele no local. Eles chegaram a confessar o furto, permaneceram em silêncio. O que eles explicaram, Tenente Lacerda, nessa abordagem feita por policiais do 28º Batalhão?
As drogas foram encontradas, né, com o indivíduo. E no caderno de anotações tinham escritas referente à mulher. Por isso eles foram autuados aí pelo crime de tráfico de drogas. O sujeito, ao ser questionado sobre a origem da carretinha, ele falou que tinha comprado pelo valor de R$ 1.200.
E a partir disso, então, nas diligências, outros itens que poderiam ou foram furtados foram apreendidos pela polícia.
Isso, a carretinha, né, foi confirmado aí por detalhes na carretinha, por algumas grades que estavam nela, que se tratava realmente aí do veículo furtado, né? Posteriormente foi reconhecido pelo proprietário. E os demais itens, né, por se tratar ali de um local conhecido aí, né, como Mocó, Boca de Fumo, onde indivíduos às vezes trocam utensílios aí por droga, como não tinha comprovação da origem, né, também foram encaminhados e apresentados na delegacia de polícia para posterior investigação.
Certo, Tenente Lacerda, muito obrigado por mais uma entrevista aqui aos ouvintes da Rádio São Francisco FM, destacando essa importante ação do 28º Batalhão de Polícia Militar.
Nós que agradecemos, né, da Polícia Militar, e colocamos aí o serviço do 28º Batalhão à disposição da sociedade goiana, da sociedade anapolina.
Valeu, Tenente Lacerda, sempre atendendo a reportagem da Rádio São Francisco. Então, o casal do crime, unido no amor e também agora unido na cadeia. Detalhe aqui de algumas das anotações desse casal aqui envolvido com o tráfico de drogas. Uma das páginas do caderno tá lá: anotações vovozona. Marcelo, 250 conto. Tinha também o Kaká, acho que não é o jogador, não, 60 conto. O véio em coroa, R$ 130. Tem também a coroa cabaré, 100 conto. O outro aqui, o baiano da bis, 50. Acho que ele deve ter gastado um pouco. Tem também o Ramon, o Jefim, os gente boas aqui. Sem contar o restante da lista aqui, que tem muito nome. Nem tava rendendo. Estava. Por quê?
A casa caiu?
Produção. Bem lembrado, produção. E o 4º Batalhão de Polícia Militar, através do compartilhamento de informações com o Serviço de Inteligência do 3º CRPM, compareceu ontem até a região do bairro Novo Paraíso, através de denúncias anônimas, em que supostamente o autor de um homicídio praticado no dia 11, o ouvinte se lembra bem que no domingo, o Kelvin Douglas Santana Gomes de Carvalho, de 20 anos, foi assassinado com 2 disparos de arma de fogo na rua Dois Irmãos, no bairro Novo Paraíso. Em diligências, então, os policiais foram até o endereço, localizaram ali um rapaz, ele disse que é enteado do suposto autor. O abordado disse que no dia 12, sua mãe pediu para que ele levasse roupas para o padrasto em uma casa lá no Tesouro. Ele mostrou essa residência, não havia ninguém no local, e também relatou que quando o padrasto recebeu as roupas, disse a ele que havia jogado uma arma em uma mata nos fundos da residência de sua mãe. A polícia no local conseguiu localizar uma espingarda. A arma foi apreendida. Esse homem foi levado à delegacia, acompanhado também de uma mulher, e eles então prestaram depoimento à autoridade policial. As investigações da Polícia Civil com o GH continuam em relação a esse homicídio. Teve um ladrão de salgadinho que foi flagrado por câmera de segurança de um estabelecimento de um supermercado lá na Avenida São Paulo, no bairro São João. O proprietário disse que esse indivíduo, um motociclista, chegou no local e ali sempre apresenta atitude suspeita e começou a andar pelo mercado e furtou alguns objetos das prateleiras, aparentemente alguns salgadinhos e outros itens. Ele informa que não é a primeira vez que este homem faz isso no estabelecimento. A placa da moto do suspeito foi anotada e a polícia segue investigando também esse ladrão, esse mão leve lá na região do São João. Deixa eu mandar aqui um abraço pro meu amigo, segundo sargento Pereira, lá do 28º Batalhão de Polícia Militar. Como é que tá o frio aí, Pereira? Tudo tranquilo? Obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre, tá bom? Um abraço também pro tenente Alex, da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar, a Companhia Bonfim. Olha, um servidor público caiu nas mãos da polícia. Ele foi preso com a atuação da Patrulha Maria da Penha, isso ontem à tarde, lá na Grande Recanto do Sol, na rua 33. A equipe da Patrulha Maria da Penha recebeu informações de uma mulher de 52 anos de idade, via disso denúncia. Ela relatou ter medidas protetivas contra o companheiro, o JLHM, o ex-companheiro, melhor dizendo. Relatou que estava em casa, momento em que o ex foi ao local, pulou o muro, ela estava dentro de casa, ele invadiu o local e teria passado a empurrá-la e começou a xingar ela de vagabunda, de outros nomes, além de torcer o braço da vítima. Quando a equipe chegou no local, o autor ainda estava lá. Questionado, ele disse que tinha conhecimento das medidas protetivas de urgência e que teria ido à casa dela mesmo. Diante disso, a Polícia Militar deu voz de prisão ao JLHM por descumprimentos de medidas protetivas e também por vias de fato. Além disso, ele poderá responder por injúria e ameaça. O autor, que tem 57 anos de idade, servidor público, foi preso em flagrante com essa importante ação da Patrulha Maria da Penha. E por falar nisso, um abraço para minha amiga Sargento Daiane, que ontem marcou presença no evento Encontro da Rede Doi, aqui na cripta da Matriz Santana. Obrigado, Sargento Daiane. Ótimo final de semana para a senhora e para sua família. E ontem, gente, olha só o que, que aconteceu com o rapaz. 26 aninhos. O Vitor, a equipe da Força Tática estava em patrulhamento ali pela Avenida Pedro Ludovico. Momento em que visualizou um carro de passeio com som bastante alto. E esse veículo estava ali passando, se exibindo, cheio de adesivos ali, bem discreto, só que não. Veículo de cor branca. Mas o detalhe, antes de eu contar aqui o restante da ocorrência, é que a polícia descobriu que o rapaz que estava no carro estava filmando a viatura que estava vindo logo atrás pelo retrovisor e com a seguinte música dentro do carro.
Tô invisível, desliga o freio motor, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais.
Desse jeito.
Hoje, polícia, aqui hoje tô indo pra casa.
Desse jeito, e aí fazendo os stories lá pra postar nas redes sociais, pra exibir pros amiguinhos, pras amiguinhas, mas deu ruim. Foi feita a abordagem, o carro estava com os pneus carecas, ainda com características de adulteração, veículo rebaixado, fora dos padrões do Código de Trânsito Brasileiro. E aí o tom invisível foi parar em cima do guincho. O Vitor, motorista, 26 anos de idade. Todo exibidão, carro lotado de som e ainda estava lá. Escrito os adesivos. 1,79. Por apenas 1,79, esse carro pode ser seu. Provavelmente um carro que seria tão rifado, algo nesse sentido. E ainda tinha um convite para um baile para ser realizado no dia 7 de julho. Não sei se esse carro vai participar do baile. Então, o veículo foi guinchado após essa ação da Força Tática ontem na Avenida Pedro Ludovico. Eu acho tão engraçado, né? Depois o cidadão baixou a cabeça e não quis ficar invisível, não quis mais fazer gracinha com a polícia. Toma, idiota! Seguimos com as ocorrências da 97.7. Outro flagrante que foi registrado, dessa vez vem da região da Vila Jaiara. A equipe da CPE estava em patrulhamento ali pela rua Marechal Gouveia ontem, após as 17 horas, e visualizou uma Fiorino. Motorista da Fiorino, quando viu a viatura da CPE, fez uma conversão perigosa, entrou à esquerda na frente de outros veículos que vinham pela avenida e aí colocou em risco a própria vida dele e a das demais pessoas que passavam pela região. Mas só que não conseguiu ir muito longe, não. Foi feita a abordagem ao Fernando. O passageiro era o Luiz. Após a realização de buscas, foi informado ao condutor que seria realizada uma busca no veículo dele. Perguntaram se tinha algo de lícito ou de valor no interior. Ele disse que sim, que estava portando uma arma de fogo, uma pistola, que estava dentro de uma mochila. Essa arma foi localizada com 21 munições, uma pistola calibre 380. Ao ser indagado sobre a procedência da arma, ele disse que a arma era registrada em seu nome e que possuía o registro, porém não possuía o porte. E aí tá tudo errado. Foi solicitado ainda o registro da arma. Ele disse que estava guardada em sua casa, juntamente com mais 10 munições de calibre 380. Tudo isso foi apreendido. Esse indivíduo de 43 anos de idade foi levado à delegacia e autuado com base no artigo 14, que é o crime do porte ilegal de arma de fogo, com base no Estatuto do Desarmamento. Ainda compareceu à delegacia o senhor Aparecido Pedro. Ele disse que o irmão dele, o João Ferreira Neto, de 67 anos, que é portador de mal de Alzheimer, está desaparecido. Ele deixou a residência no bairro Itamaraty por volta das 11:30 da manhã do dia 15, dizendo que iria para a casa dele, no Recanto do Sol, e não deu mais notícias. Ele então informou que o irmão toma medicamentos controlados e faz a ingestão de bebidas alcoólicas. E a família então está preocupada. A gente espera que esse homem volte para casa o quanto antes, e a gente conta também com o apoio da população anapolina. Olha, compareceu à delegacia o Romário Muniz. Ele informou o falecimento do primo dele, William Jonatas Ferreira Amaral. Esse rapaz faleceu na tarde de ontem no Hospital de Urgências de Anápolis, Dr. Henrique Santilo. Ele estava internado desde o dia 2 de junho após ser agredido em uma briga de trânsito lá em Abadiânia. O ouvinte se lembra bem desse fato, em que até populares presenciaram o William descendo do carro, e no momento em que ele ia conversar com outros motoristas que tinham passado também por um quebra-molas, houve uma discussão e ele foi brutalmente agredido, foi espancado e até então estava hospitalizado. E lamentavelmente ele perdeu a vida, não resistiu aos ferimentos no hospital de urgências. A vítima, que tinha 33 anos de idade, William Jonatas Ferreira Amaral, ele era natural de Brasília, no Distrito Federal. A partir de agora, a Polícia Civil trata o caso como um homicídio, com lesão corporal, com a tentativa de homicídio, lesão corporal seguida de morte. Lamentável, a gente também segue acompanhando essas investigações. Teve também uma briga entre colegas de trabalho no setor central, em uma loja famosa de perfumes. Não vou aqui citar o nome da loja, perfumes de creme e tudo mais, ali na Engenheiro Portela. A vítima conta que estava no local de trabalho, ocasião em que, no final do expediente, a funcionária pediu para ela preencher um cadastro de uma outra cliente. Ela se recusou, pois é a fulana que cumpre aquela função. Elas se desentenderam e a gerente da loja foi resolver a situação. Houve uma discussão entre as funcionárias na presença da gerente, momento em que uma das mulheres avançou para agredir a outra. E foi empurra, puxão de cabelo, situação bem delicada. Ela, então, no caso, a pessoa que se sentiu como vítima, uma mulher de 37 anos de idade, procurou a delegacia e fez o registro dessa ocorrência. Compareceu na delegacia o senhor Jaime Caetano, noticiando o falecimento do pai dele, o João Caetano Rosa, por volta do meio-dia do último dia 15. Ele disse que o pai faleceu no hospital de urgências após ser internado por causa de uma queda da própria, altura. Ele fraturou o fêmur dentro de casa. Aos familiares e aos amigos do senhor João Caetano Rosa, um idoso que já tinha 77 anos de idade, os nossos sentimentos. Ainda na região da BR-060, na zona rural, próximo a Ambev, equipe da CPE, após o compartilhamento de informações com o Graer e a PM2, de que um veículo de placa REK8J84, que teria sido furtado em Goiânia, estaria chegando em Anápolis, foi feita a abordagem a esse motorista que dirigia o carro. O motorista estava nervoso, o Ramon. Ele informou que o veículo estava no nome do pai dele e que eles haviam registrado uma ocorrência de estelionato no mês de março em Brasília. Após esclarecida a real situação do veículo por parte do conduzido, foi retirada a algema e ele informou que descobriu que o veículo se encontrava e com a chave reserva pegou o mesmo. Estava juntamente com o pai, que conduzia outro veículo de volta para Brasília. Explicaram ali a situação, a Polícia Civil fez a oitiva dos envolvidos, um deles de 36 anos de idade. Ainda tivemos uma via de fato, uma briga de um casal lá no residencial Santos Pedito, a mulher que tem 35 anos de idade. Resumidamente, então, foi mais ou menos assim o plantão de ontem para hoje na área policial em Anápolis e região. Não é isso, meu amigo Rafael Rodrigues?
Meu amigo Jonathan Cavalcante, melhor repórter do Brasil.
Quem dera, um dia eu chego lá.
Nossa senhora, você manda uma moto dessa logo cedo, o caboclo estremece as bases inteirinhas. É isso aí, meu amigo. Tamo aqui na escuta. Sucesso, hein?
Tamo junto. Valeu, Rafael. Obrigado pela participação. Mais mensagens.
Bom dia, Jota Cavalcante. Sextou de novo. Boa sexta-feira, bom trabalho. Manda um abraço pro Vanderlei, Caíra aqui do Giovanni Braga.
Ô, Cascalho. Valeu, Vanderlei, obrigado pela participação. Chile, obrigado pela audiência. Olânia Pereira, lá em Santa Inês, na Paraíba, ela manda um abraço para Lido, também pro Raimundo, lá no bairro de Lourdes, também pro Romualdo, os irmãos dela aqui em Anápolis, e a Olânia Peleira, lá em Santa Inês, na Paraíba, tá na audiência da 97.7. Amanhã tem mais novidades, e será que a trilha toca amanhã ou não? Aguardem.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.